Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sou Como Domar a Dopamina, um guia prático para fazer a molécula do desejo trabalhar a seu favor, de Michael E. Long. É um livro de divulgação científica e desenvolvimento pessoal voltado à compreensão dos impulsos humanos. A obra parte da ideia de que a dopamina está menos associada ao prazer consumado do que à antecipação, à busca e à sensação de que uma recompensa futura pode estar ao alcance. Com base nessa distinção, Long examina como a procura contínua por novidade pode afetar consumo, trabalho, entretenimento, tecnologia e relacionamentos. O propósito não é eliminar o desejo nem tratar a dopamina como inimiga, mas aprender a reconhecer quando ela favorece exploração, aprendizado e realização, ou quando alimenta escolhas automáticas e insatisfação persistente. Em linguagem acessível, o livro propõe estratégias para interromper reações impulsivas e orientar a motivação para formas mais duradouras de contentamento. O prefácio é assinado por Daniel Z. Lieberman, coautor de Dopamina, a Molécula do Desejo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dopamina como antecipação e motor da procura por novidade. Um ponto central do livro é corrigir a associação simplificada entre dopamina e prazer. A dopamina é apresentada principalmente como parte do mecanismo de desejo, expectativa e busca ela chama atenção para aquilo que parece novo, promissor ou potencialmente recompensador. Isso ajuda a explicar por que a expectativa de receber algo, descobrir uma novidade ou alcançar uma meta pode ser tão mobilizadora quanto a experiência em si. O problema surge quando a promessa se torna mais atraente do que a satisfação obtida. Nesse cenário, a pessoa tende a deslocar rapidamente sua atenção para a próxima possibilidade, preservando a sensação de que falta algo. Long aplica essa lógica a situações cotidianas, como compras, consumo de conteúdo, ambição profissional e busca por novidades nos vínculos afetivos. A finalidade da explicação não é reduzir decisões complexas a um único neurotransmissor. Em vez disso, ela oferece uma lente para identificar por que certos estímulos capturam a atenção com tanta força, ao perceber que o impulso muitas vezes está ligado à expectativa. E não a uma necessidade real ou a um benefício comprovado, o leitor ganha um ponto de pausa para avaliar custos, alternativas e consequências antes de agir. Em segundo lugar, o ciclo de insatisfação entre recompensa imediata e contentamento, a obra diferencia o estímulo de curto prazo do contentamento mais estável. A dopamina pode impulsionar descobertas, conquistas e progresso, cresço, mas também pode sustentar um ciclo no qual cada recompensa parece insuficiente assim que é alcançada. A promessa de felicidade permanece projetada no próximo objeto, objetivo ou estímulo, reforçando a impressão de que mais será necessariamente melhor. Esse padrão é relevante porque explica por que escolhas aparentemente agradáveis podem terminar em frustração, dispersão ou arrependimento. O livro aborda esse mecanismo em campos nos quais a oferta de recompensas é constante consumo, lazer digital, jogos, notícias e competição por desempenho. A crítica não é dirigida ao prazer, à tecnologia ou à ambição em si. O foco está na dificuldade de distinguir usos deliberados de respostas conduzidas por estímulos desenhados para manter a procura ativa. Para Long, administrar os efeitos da dopamina exige considerar se uma ação atende a um valor, necessidade ou objetivo concreto, ou se apenas prolonga a caça por uma possibilidade vaga. Essa mudança de critério desloca a pergunta de como obter mais estímulo para o que realmente merece atenção, tempo, dinheiro e energia. Em terceiro lugar, treinar a reflexão antes da ação em vez de obedecer ao impulso. Como domar a dopamina sustenta que a autorregulação não aparece de maneira espontânea. A pessoa precisa aprender a frear o desejo quando ele aponta para excessos e, ao mesmo tempo, preservar a capacidade de buscar objetivos que tenham valor real. Essa dupla tarefa é importante porque uma abordagem baseada apenas em proibições pode confundir disciplina com apatia. O livro não propõe suprimir toda a motivação, mas desenvolver discernimento sobre a qualidade das recompensas perseguidas. A prática começa pelo reconhecimento de gatilhos e pela criação de espaço entre vontade e comportamento, em termos concretos. A reflexão antes da ação permite examinar se o impulso é momentâneo, se a decisão será útil, depois que a novidade passar e se há uma forma mais coerente de satisfazer a necessidade envolvida. Esse procedimento é particularmente pertinente em ambientes que oferecem acesso instantâneo à informação, compras e entretenimento. A contribuição do livro está em transformar uma noção neurocientífica em uma questão de escolha cotidiana. O desejo pode informar, mas não precisa comandar. Ao deslocar a resposta do automatismo para a deliberação, o leitor pode reduzir a frequência de decisões tomadas exclusivamente pela urgência. Sem negar que o desejo também tem funções adaptativas e criativas. Em quarto lugar, redes sociais, jogos, notícias e consumo como ambientes de estímulo contínuo. O livro dá relevância prática à discussão sobre dopamina ao examinar contextos em que a novidade é produzida e distribuída sem interrupção. Redes sociais, jogos, ciclos de notícias e consumo compulsivo aparecem como exemplos de atividades que podem explorar a tendência humana de verificar o que mudou, o que chegou ou o que poderá acontecer em seguida. A questão não é afirmar que todo o uso dessas ferramentas seja vício, nem atribuir a elas uma causalidade isolada. O ponto é que tais ambientes diminuem o esforço necessário para seguir um impulso e multiplicam oportunidades de recompensa imediata. Isso pode fragmentar a atenção e incentivar a repetição de comportamentos que não produzem satisfação proporcional ao tempo investido. Long propõe ações práticas para reduzir esse padrão, associando mudança comportamental a escolhas conscientes sobre exposição e rotina. Estratégias como atividade física, música e meditação são apresentadas como recursos para equilibrar prazer e produtividade, pois ajudam a interromper a escalada de estímulos e a recuperar presença. O valor analítico dessa abordagem está em reconhecer que autocontrole não depende apenas de força de vontade abstrata. Ele também depende de organizar condições, hábitos e pausas que tornem mais viável escolher deliberadamente. Por último, ambição. Criatividade e relacionamentos sob a lógica do desejo. A análise do livro ultrapassa os hábitos digitais e alcança áreas em que o desejo por mais pode ser socialmente valorizado. No trabalho, a busca por realização pode se converter em obsessão pelo próximo patamar, impedindo que conquistas sejam avaliadas de modo equilibrado. Nos relacionamentos, a atração pela novidade pode levar a confundir excitação, fantasia e compatibilidade duradoura. Já na criatividade, o desafio consiste em usar a curiosidade e a disposição para explorar sem transformar toda a ideia em uma corrida por validação ou resultado imediato. Esses exemplos mostram que a proposta de Long não é apenas reduzir excessos de consumo. Trata-se de compreender como a mesma força motivacional pode gerar exploração produtiva ou instabilidade, conforme a maneira pela qual é dirigida. O livro sugere que contentamento não equivale à ausência de metas, mas à capacidade de não fazer do próximo objetivo a condição permanente, para sentir que a vida começou a melhorar. Essa perspectiva é útil porque preserva a ambição e o interesse pelo novo, mas exige que ambos sejam subordinados a critérios mais amplos. Assim, o leitor é convidado a examinar quais desejos merecem ser cultivados, quais precisam ser limitados e quais mascaram apenas a necessidade de estimulação constante. Em conclusão, Como Domar a Dopamina é indicado a leitores interessados em compreender melhor a relação entre desejo, hábito, consumo e atenção, sobretudo aqueles que percebem dificuldade em interromper ciclos de redes sociais, compras, notícias, jogos ou busca incessante por desempenho. Também pode ser útil para quem procura uma introdução acessível à ideia de que a dopamina está ligada à motivação e à expectativa, e não apenas ao prazer. Seu benefício prático está em oferecer uma linguagem para observar gatilhos e substituir respostas automáticas por escolhas mais avaliadas. Intelectualmente, o livro ajuda a questionar a noção de que satisfação cresce na mesma proporção que novidades, conquistas ou recompensas disponíveis, o diferencial da obra. Dentro do amplo campo de livros sobre hábitos e bem-estar, é organizar a discussão em torno da molécula do desejo e de suas consequências em diferentes domínios da vida. Em vez de defender uma desintoxicação genérica ou retratar a dopamina como uma força necessariamente nociva, Long enfatiza seu caráter ambivalente. Ela é indispensável à curiosidade, à descoberta e à ação, mas pode alimentar insatisfação quando opera sem avaliação consciente. Essa combinação entre explicação neurocientífica em nível popular e aplicações cotidianas torna o livro particularmente adequado para leitores que desejam refletir sobre o próprio comportamento sem reduzir problemas pessoais a fórmulas rígidas. A leitura funciona melhor como apoio à observação e ao ajuste gradual de hábitos, não como substituto para acompanhamento profissional em casos de sofrimento intenso ou compulsões persistentes. Se você quiser apoiar Michael E. Long, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!